Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, hoje temos audição com o Sr. Ministro do Ambiente. A audição decorre em duas fases. A primeira é relativa ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a prospeção dos hidrocarbonetos em Algesur e a segunda fase da audição é a audição regimental. Temos grelhas diferentes. Na primeira fase, portanto, sobre o requerimento do Bloco, temos uma intervenção inicial do requerente de 5 minutos, depois a intervenção do Sr. Ministro de 5 minutos e temos uma ronda única por cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos. No final, o Sr. Ministro responderá em tempo idêntico e em conjunto. Na segunda fase, portanto, que é a audição regimental, vamos ter a grelha habitual, que é uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 10 minutos, depois uma primeira ronda de 7 minutos para cada grupo parlamentar naquele sistema de pergunta-resposta, e uma segunda ronda e última de 2 minutos para cada Sr. Deputado que se inscrever e uma resposta no conjunto em tempo idêntico do Governo, do Sr. Ministro. Vamos dar então início à primeira fase da audição. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro, João Pedro Matos Fernandes, e também do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado também pela vinda aqui à Comissão, e Carlos Martins. E queria, nesse sentido, dar a palavra já ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Nós fizemos um requerimento para a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, porque achamos que é uma decisão grave o facto da Agência Portuguesa do Ambiente ter decidido a dispensa da avaliação de impacto ambiental sobre o projeto de prospeção de hidrocarbonetos ao largo da costa de Algesur. Nós consideramos que esta foi uma decisão grave e também foi grave o facto do Sr. Ministro ter homologado, ter dado o parecer. Diz a APA que não foram identificados impactos negativos significativos para a realização do furo. Por exemplo, que não teremos o recurso à fraturação hidráulica, ao fracking. Há aqui algumas questões a considerar. No nosso entender, a APA ignorou o potencial risco que esta atividade envolve, o que se atesta pela ocorrência de desastres da mesma natureza, por exemplo, no Deepwater Horizon, em 2010, no Golfo do México, e que ficou 88 dias a perder petróleo, 5 milhões de barris. Se a APA, Sr. Ministro, não exige avaliação de impacto ambiental para uma questão destas, consideramos grave, porquê que exige aloteamentos, centrais fotovoltaicas, centrais de biomassa, explorações pecuárias e avícolas e até parques de campismo? Portanto, exige estas, portanto, estudos de impacto ambiental. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se nós teremos aqui na presença de dois critérios, uma dualidade de critérios diferenciada, ainda por cima, considerando que isto é uma situação gravíssima. O Sr. Ministro disse que era uma decisão técnica, mas ela, no nosso entender, é uma decisão eminentemente política. Pergunto ao Sr. Ministro por que razão a APA, o Governo, a Agência Portuguesa do Ambiente, é uma agência do Governo governamental, ignora o historial de desastres ecológicos. Sr. Ministro, também sabemos que houve cerca de 1.600 participações no período de consulta pública, relativamente ao furo de Algesur. A APA não teve em consideração a esmagadora maioria das pessoas que se pronunciaram efetivamente contra o furo logo, no mínimo, que houvesse uma avaliação de impacto ambiental, no mínimo, apenas 9 entidades governamentais disseram que não era, que portanto podiam dispensar esse estudo. Já antes, 42 mil pessoas no período de consulta pública para o título de utilização privativa do espaço marítimo também tinham contestado. Há associações diversas, câmaras municipais do Algarve, do Sudoeste Alentejano, houve 3 providências cautelares, diversas petições, até inclusivamente resoluções da Assembleia da República, onde se diz que é, no mínimo, terá de haver avaliações de impacto ambiental. Sr. Ministro, eu queria perguntar a se, afinal, o Governo não tem em consideração a opinião das pessoas? É um faz de conta? Aquilo, afinal, foi uma farsa? Porque despreza o Governo, porque despreza a APA, portanto, a opinião de toda a gente, no fundo, associações, câmaras municipais, petições, portanto, decisões da Assembleia da República. Senhor Ministro, pode confirmar aqui que não vai cumprir as resoluções da Assembleia da República relativamente a esta matéria? Outra questão, Senhor Ministro, também em relação, e já agora que está também correlacionado, nós sabemos que em relação para o furo previsto para Aljubarrota, do contrato de Batalha Pombal, passou o tempo obrigatório para a pronúncia sobre a avaliação de impacto ambiental por o furo de Aljubarrota. Por omissão, isto quer dizer que não vai haver avaliação de impacto ambiental? Será mais uma dispensa da APA contra a vontade da consulta pública? Também aqui vai o Governo ignorar a vontade dos cidadãos? Eu só refiro isto porque isto está tudo correlacionado, porque o Governo diz que foi uma decisão técnica, afinal é uma decisão política. E eu queria também perguntar ao Sr. Ministro qual foi o documento, qual foi o parecer, qual foi o relatório que a APA se baseia para a dispensa de avaliação de impacto ambiental. Será o estudo que a ENI tem? Isso é um estudo independente, por exemplo? Portanto, Sr. Ministro, efetivamente, são estas questões que lhe queria perguntar. Receio que estejamos aqui perante uma farsa, um faz de conta, porque, efetivamente, o Governo não teve em conta a consideração das pessoas. Inclusivamente, o Sr. Presidente da APA vem dizer, no seu parecer, no seu relatório, que, afinal, as pessoas não se pronunciaram sobre a avaliação do impacto ambiental, mas sobre a prospeção, sobre o furo, mas isso é para desviar as atenções. Logo, se a esmagadora maioria das pessoas, das entidades, são contra o furo, no mínimo, também são a favor de uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, esta questão, estas questões que gostaria que o Sr. Ministro respondesse concretamente aqui, que confirmasse que o Governo não vai retroceder, porque será muito grave, porque tudo aquilo que acontecer será da responsabilidade do Sr. Ministro, porque o Algarve, o Sudoeste Alentejano, está mobilizado, estão todos mobilizados, e naturalmente que as populações e o Bloco de Esquerda estará com essas pessoas, estará com as associações, não iremos ficar de braços cruzados, e tudo o que acontecer será da responsabilidade do Governo e do Sr. Ministro como principal responsável do Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Claro que percebemos a discussão sobre a exploração sobre petróleo em Portugal. Devemos também reconhecer que, em relação ao último debate sobre esta matéria nesta mesma Câmara, pouco temos a acrescentar. Havia um contrato que datava de 2007, havia também outros contratos celebrados à pressa no final do anterior governo, mas esses foram anulados. Recordo que os contratos do anterior governo, 3/4 do Algarve, estavam sobre uma concessão de exploração. A lei é clara e no que tange à pesquisa e à posterior exploração de petróleo é até muito recente, é a mesma lei, ou seja, foi aprovada nesta Assembleia. E diz que para fazer um furo de pesquisa de petróleo em área não sensível e recorrer a métodos convencionais, a decisão de haver ou não um estudo de impacto ambiental é feita caso a caso. Sr. Deputado João Vasconcelos, não houve nenhuma dispensa. Houve uma decisão de não ser necessário. Recordo que a diretiva comunitária deixa evidente o seguinte princípio. O estudo de impacto ambiental é obrigatório quando o projeto causa impactos significativos do ambiente. Não causando, o cuidado não é dispensado, mas não há lugar a um estudo de impacto ambiental. E as entidades que apreciaram este processo, um furo de pesquisa a 46 km da costa numa área não sensível, concluíram que não causa impactos significativos, logo, não há lugar a EIA. Esta é, de facto, uma decisão técnica, como não poderia deixar de ser qualquer decisão de licenciamento. Nós distinguimos muito bem, Sr. Deputado, o Estado do Governo. Sim, já me viram intervir em muitas decisões técnicas, mas nunca no que diz respeito aos processos administrativos. Participei ativamente da solução Protejo, mas quem passa as licenças é a APA. Acredito mesmo na proximidade da gestão das áreas protegidas, mas quem escolhe os projetos é o ICNF. Aliás, coetaneamente com a introdução das alterações ao regime da AIA da responsabilidade e bem deste Parlamento, também o Governo introduziu mudanças em face à necessidade de transpor a nova diretiva sobre este assunto. E uma mudança foi introduzida, entre outras, claro, pois havia uma entorse no anterior diploma que rezava assim, o anterior diploma, repito. Quando a decisão era favorável, esta era da APA. Quando era desfavorável, seria do Governo. Não consigo entender esta menorização da administração. De acordo com a lei que herdámos, a administração estava proibida de chumbar um projeto, tendo que ser o governo a ponderar outros interesses. Um absurdo. O que fizemos foi dar à administração plenos poderes de um ato administrativo de um processo de licenciamento e não concebo outra forma de o fazer. Sem ironia, foram muitas as vezes que nesta comissão os partidos mais à esquerda defenderam um reforço de meios para a administração e, sempre assim o entendi, a sua maior responsabilização. É isso que estamos a fazer. Repito que percebo a discussão sobre explorar ou não petróleo na nossa costa, mesmo se para já apenas estará o promotor a cuidar de saber se há ou não há petróleo. Se existir, haverá um estudo de impacto ambiental prévio à exploração. Esta não será uma decisão política. Está na lei, aliás, na lei bem construída por vossas excelências. Em resumo, a decisão é administrativa, tal como foi administrativa em relação aos furos de pesquisa de gás em Aljubarrota, Pombal e Batalha, a decisão de rejeitar, por insuficiência documental, o screening dos furos de gás. Os elementos presentes não sustentavam uma decisão porque o processo foi devolvido, devendo ser reiniciado, com a sugestão até de que se avance para um estudo de impacto ambiental. A decisão está tomada, Sr. Deputado. Mas há, de facto, neste tema, decisões políticas. Uma delas foi a de manter um contrato que vinha de 2007. Parece acertada a decisão da estabilidade contratual em relação a grandes investimentos, mais ainda num investimento faseado, que nos vai dizer tão só e para já se Portugal tem ou não tem petróleo. Também foi uma decisão política decretar uma moratória para novas licenças, pois durante a vigência deste governo não serão otorgadas quaisquer novas autorizações para pesquisa ou exploração de petróleo. Porque, volto ao início, esta é uma discussão que merece ser feita, isto é, a discussão se queremos ou não usar petróleo, o que estamos disponíveis para prescindir, e sabendo que teremos que usar petróleo se queremos ou não ser independentes energeticamente, ou se achamos que todo o petróleo deve ser importado, porque haverá quem pense que há riscos que só outros países devem correr. Portugal está empenhado em ser carbonicamente neutro em 2050. Atingir este objetivo, que já não é só do roteiro de neutralidade carbónica, mas também do plano de energia e clima, e que nos leva a defender que deve a União Europeia, já em 2020, apresentar uma contribuição mais ambiciosa do que a que levou a Paris, é mesmo um desafio imenso. Não estou em condições de traduzir os caminhos possíveis, falo-emos em outubro, os que levarão a este desafio transformacional, mas deixo as nossas metas. No ano passado emitimos 68 milhões de toneladas de CO2. A capacidade sumidora atribuída à nossa floresta é de 10 megatoneladas de CO2. Ou seja, temos que reduzir de 7 para 1 as nossas emissões e, como já tive a oportunidade de dizer, carbono zero não vai conseguir dizer petróleo zero. Em 2050 haverá indústria petroquímica, haverá estradas e ruas com asfalto e mesmo uma profunda disrupção no setor dos transportes não impedirá o uso de derivados de petróleo nos setores aéreo e marítimo, isto num mundo que então terá 9 mil milhões de habitantes e, como tal, mais ruas, mais aviões, mais navios. O consumo 100% importado de petróleo é hoje de 78 milhões de barris ano. No cenário de neutralidade que ambicionamos, em 2050 andará entre os 10 e os 15 milhões de barris. Uma estratégia linear de redução diz-nos que usaremos entre hoje e 2050 1.500 milhões de barris de petróleo. Este é o melhor cenário. Todo importado é certamente a hipótese mais provável. Eu direi mesmo que é o único cenário certo. Se existir petróleo em Portugal, veremos se somos capazes de reduzir a dependência em relação ao exterior. Não há atividades com risco zero e com este parágrafo concluirei, não lendo até ao fim. A análise de risco que foi feita e entregue neste de risco o caso de acidente, em que situação de pesquisa, está estudado. A probabilidade de acidente é de 0,035%. Está estudada. Não vou comparar com a probabilidade de um acidente de carro, de avião ou de uma ruptura de um tanque de um petroleiro com 120 mil toneladas de crude que passam às 12 milhas ao largo do Algarve e de Algesur, trazendo petróleo para que a economia funcione. Mas estes valores são públicos e poderão ser consultados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à ronda única aos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, nós tivemos já a oportunidade de debater este assunto, aliás, Debatemos recentemente em plenário a propósito de uma petição de 2016, petição que solicitava que não fosse atribuída a licença ao consórcio Enigalp para a realização deste foro de pesquisa ao largo de Algesur. E vale a pena começar por aí, Sr. Ministro, perceber bem o enquadramento em que ocorre esta dispensa de avaliação de impacto ambiental. É essa discussão que nós estamos agora a ter, é esse o debate, o enquadramento da dispensa de AIA, e esta dispensa ocorre num processo que em maio de 2016, portanto já há mais de 2 anos, teve uma consulta pública a propósito do pedido, então, de utilização privativa do espaço marítimo, discussão pública que a Sra. Ministra do Mar prolongou por mais de 15 dias úteis, dado o enorme interesse que se verificou nessa participação, para se dar voz às pessoas, e que contou com mais de 40 mil participações de contestação nessa altura de maio de 2016. Dispensa de AIA, Sr. Ministro Orre, depois de, por iniciativa do Partido Socialista, no ano passado, ser aprovada a legislação que passou a obrigar a consulta aos municípios antes da atribuição de quaisquer licenças de prospeção ou exploração. Habilidade que na altura denunciámos, a consulta aos municípios passava a ser obrigatória, sim, mas sem qualquer caráter vinculativo. É neste enquadramento, Sr. Ministro, que ocorre a dispensa de AIA que hoje debatemos, com a totalidade das câmaras municipais territorialmente envolvidas, do Algarve e do Alentejo, e bem assim as respectivas associações de municípios, as associações empresariais, o turismo do Algarve, a contestar este processo e a pedir outro tipo de atuação. É neste enquadramento de desconfiança que a dispensa de avaliação de impacto ambiental ocorre. Um furo de prospeção relativo a um contrato a que o Sr. Ministro já fez referência, que é de 2017, Sr. Ministro, que caducou em janeiro deste ano e que o Governo decidiu prorrogar um contrato sobre o qual desconhecemos o escrutínio legal ou regulamentar que conhecemos para outros contratos, a que o Sr. Ministro também já fez referência, não obstante as sucessivas recomendações da Assembleia da República a exigir esse escrutínio. Desde 2016 que existem várias resoluções do Conselho de Ministros sobre esta matéria que o Governo, enfim, Sr. Ministro do Mar, também deixámos de ouvir sobre este processo, apesar da sua intervenção no processo, Sr. Ministro da Economia também deixámos de nos apercebermos da sua intervenção neste processo, mas de facto há uma falta de cumprimento do Governo relativamente às recomendações que a Assembleia da República desde 2016 faz nesta matéria. E é sobre isto, neste enquadramento político, que vai muito além das questões de ordem jurídica ou técnica que o Sr. Ministro fez referência, que se continua a exigir ao Governo, a Vossa Excelência, uma explicação aos portugueses por esta decisão de se abdicar de se dispensar qualquer estudo de avaliação de impacto ambiental. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Dou a palavra agora ao... O Partido Socialista pediu para intervir mais tarde, portanto dou a palavra agora ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Ministro não respondeu praticamente a nada das questões que eu lhe coloquei, mas isso é normal, não é muito normal, para a opinião pública, para quem contesta a exploração, a prospeção e exploração de hidrocarbonetos no Algarve, inclusive, e na Costa Vicentina, que seria, de facto, muito grave, tendo em conta as atividades económicas, o turismo, os danos na saúde, as próprias associações empresariais, todas são contra. Mas repare, Sr. Ministro, no fundo, estamos aqui numa espécie de uma forma de propaganda da parte do Governo, dizendo que não temos prospeção, não temos exploração, temos é... Não teremos exploração, teremos é prospeção. Mas repare, Sr. Ministro, por exemplo, em relação aos contratos aqui da Batalha, está em consulta pública do plano de situação de ordenamento do espaço marítimo e existência de contratos da Enigalp. E na consulta pública já fechada do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território estão os contratos Batalha e Pombal. Afinal, isto também não é caminhar em direção à exploração de petróleo. Mas refiro, Sr. Ministro, um documento, uma contestação que o Governo, que os Ministérios do Mar e de Economia fizeram em relação a uma providência cautelar sobre o furo de Algesur, e repare, Sr. Ministro, a fundamentação a resposta que os ministérios, que o Governo diz. Diz o seguinte, os ministérios argumentam que para efeito de providência cautelar ficariam impossibilitados de obter contrapartidas que tenham significado económico e financeiro relevante. Então isto, Sr. Ministro, será que o Governo desconhece e ignora o que está contratado? Que as contrapartidas só ocorrerão na fase de produção e após os concessionários terem recuperado todos, sim, todos, considerando os custos operacionais de produção? Outra questão, argumentam que a não execução da prospeção pode pôr fim a um investimento de alto risco e hipotecar a possibilidade de um futuro mais ou menos próximo. Repare, outra questão, que os contratos assinados são identificados como contratos de concessão, direitos para prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo. Ou seja, não há fases distintas. Isto é o único título. Portanto, Sr. Ministro, queria-lhe perguntar se, efetivamente, estamos na presença de fases distintas ou teremos apenas um único título. Outra questão, o documento DNI refere que elementos para avaliação prévia e decisão de sujeição à avaliação de impacto ambiental indica que a ENI Portugal pretende avaliar a viabilidade comercial de extração de hidrocarbonetos na costa atlântica do sudeste de Portugal, na bacia offshore do Alentejo, composta por três blocos, Lavagante, Santol e Gamba. Sr. Ministro, afinal, cai por terra aquilo que o Sr. Ministro disse, mas isto são atividades filantrópicas da parte de entidades, de grupos petrolíferos, têm grandes interesses. Não, Sr. Ministro, na opinião do Bloco de Esquerda, isto trata-se de uma grande farsa, tentar enganar a opinião pública, e estamos aqui num caminho para a prospeção e, naturalmente, a exploração de hidrocarbonetos. Que eu perguntava ao Sr. Ministro é se, e volto a incidir naquilo que falei há pouco, se o Governo vai ou não reverter esta decisão, consideramos grave. Se o Governo está, portanto, disposto a não cumprir determinações e resoluções da Assembleia da República e se o Governo não cumpre, efetivamente, aquilo que a esmagadora maioria da opinião pública, associações, câmaras municipais, associações empresariais, de facto, contestam a exploração, a prospeção e exploração de carbonetos. Senhor Ministro, nós estamos aqui e, desde já, acho que é a altura do Sr. Presidente da APA se demitir, que é uma decisão muito grave, que é uma decisão muito grave, aquilo que efetivamente acontecer, vai acontecer, se tivermos efetivamente a abertura do furo a partir do próximo outono. E o Sr. Ministro, como disse, é o responsável político número um e, naturalmente, terá que avaliar também as consequências dessa decisão e, desde já, também lhe garanto que o Bloco de Esquerda estará na primeira linha, ao lado das populações, ao lado das câmaras municipais, ao lado das associações, efetivamente, contra a prospeção e a exploração do Foro de Algesur.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vou usar a palavra, mas eu sinceramente nem sabia se havia de usar ou não, porque aqui isto parece-me que é mais uma questão de desavença na coligação governamental do que propriamente uma questão técnica de risco que está aqui em cima da mesa. O Sr. Ministro já ouviu o pedido, de admissão de um dirigente governamental, mas vá esperando que isto vai ser crescendo, suponho eu, mais lá para a frente, vamos ver o que é que acontece e, portanto, penso que é uma questão que deviam decidir politicamente entre a coligação governamental. Mas, Sr. Ministro, eu pegava nas suas palavras, e vou-lhe deixar aqui uma questão técnica e uma questão política, mas pegava nas suas palavras, se me permitisse, complementando-as, dizendo que, efetivamente, na costa portuguesa, a cerca de 20 e tal quilómetros da costa, passam por dia cerca de 700 navios de grande porte, muitos deles trazendo crudo e trazendo petróleo. Não vejo ninguém preocupado com esses riscos, mas vejo preocupados com prospeção a cerca de 50 quilómetros da costa, numa matéria que tem um risco muito menor do que essa passagem diária de navios de grande porte ao largo da costa portuguesa. A questão técnica que lhe queria aqui deixar e que se impõe que eu lhe faça aqui no Parlamento é perguntar ao Sr. Ministro que, o seguinte, uma vez que a APA decidiu que não seria necessário que este furo de prospeção fosse alvo de uma análise de impacto ambiental, eu queria perguntar ao Sr. Ministro se o Sr. Ministro está em condições de afirmar que não existem riscos para a fauna e para a flora envolventes aos trabalhos que, ou efetuados ou a efetuar, ou se não estarão, ou eventualmente postas em risco, localizações próximas de recursos naturais ou turísticos em Portugal. E, portanto, se efetivamente se esta decisão de não se efetuar a análise do impacto ambiental está assegurada pela inexistência de riscos para a fauna, para a flora e para a costa portuguesa. Depois, mais importante, porque eu penso neste momento esta questão se põe a nível político, é saber concretamente qual é a posição do Governo. Ou seja, o Governo, por um lado, tem incentivado empresas do ramo a virem para Portugal. Recordo a intervenção da Sra. Ministra do Mar nos Estados Unidos há uns meses, que incentivou essa vinda para Portugal empresas deste ramo. O Sr. Ministro também afirmou em tempos que acha normal que o país avance para a prospeção de petróleo. Mas o que é facto é que estas afirmações não correspondem a uma posição clara e inequívoca do Governo português. Ou seja, não se percebe muito bem o que é que o Governo pretende fazer nesta matéria, seja relativamente aos contratos em vigor, seja no que respeita a futuros contratos a celebrar ou não. Ou seja, eu queria que o Sr. Ministro nos dissesse aqui qual é a posição clara e inequívoca do Governo português perante esta questão da prospeção e exploração de petróleo em Portugal. Penso que é importante, porque é uma matéria que obviamente divide politicamente muitas pessoas e, portanto, seria importante nós sabermos o que é que o nosso Governo pensa sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ângela Moreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O PCP tem defendido insistentemente a realização de avaliações de impacto ambiental e de impacto noutras atividades económicas antes de qualquer atividade de pesquisa, prospeção e exploração de hidrocarbonetos. Em maio de 2016, o PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que, em particular, recomendava ao Governo que promovesse a realização de uma avaliação de impacto ambiental, determinando os riscos resultantes da prospeção e pesquisa de uma eventual exploração de petróleo e ou gás natural no Algarve e na costa alentejana, e definindo as medidas que devem ser adotadas para eliminar ou minimizar esses riscos. Segundo, que promovesse a avaliação do impacto que uma eventual exploração de petróleo e ou gás natural no Algarve e na costa alentejana poderia ter noutras atividades económicas, em particular no turismo. Estas propostas do PCP foram aprovadas, tornando-se numa resolução. A Assembleia da República, a cujo cumprimento o Governo se encontra politicamente vinculado. Envolvidos 19 meses, o Governo ainda não tinha promovido essas avaliações de impacto ambiental e de impacto noutras atividades económicas, pelo que o PCP apresentou na Assembleia da República, em dezembro de 2017, um novo projeto de resolução, recomendando desta vez ao Governo a suspensão das atividades de pesquisa e prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Algesur, até à conclusão, divulgação e discussão pública da avaliação de impacto ambiental. Tendo sido aprovada, esta proposta do PCP tornou-se numa resolução da Assembleia da República, mas o Governo ignorou mais uma vez a tomada de posição do Parlamento e autorizou atividades de pesquisa e prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Algesur sem a realização prévia de qualquer avaliação de impacto ambiental. Têm surgido legítimas dúvidas e inquietações por parte de setores da população, de agentes económicos e de autarquias relativamente às atividades de pesquisa e prospeção de petróleo e gás natural ao largo da costa algarvia e alentejana. Tais dúvidas e inquietações tornam ainda mais necessária a avaliação dos riscos ambientais e do impacto noutras atividades económicas. O Sr. Ministro disse há pouco que a lei não obriga à realização da avaliação de impacto ambiental, e tem razão, não obriga, mas também não a proíbe. O Governo, em vez de se esconder atrás de um parecer técnico da APA, que não é vinculativo, deveria cumprir as resoluções da Assembleia da República, determinando a realização de avaliações de impacto ambiental e de impacto noutras atividades económicas. E por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, porque é que o Governo ignorou as recomendações da Assembleia da República? Como justifica que tenha optado por não fazer a avaliação de impacto ambiental quando o Parlamento aprovou uma recomendação em sentido contrário? Senhor Ministro, o Governo não se pode esconder atrás da Agência Portuguesa do Ambiente. O Governo ainda está a tempo de emendar a mão e determinar a realização de avaliações de impacto ambiental e de impacto noutras atividades económicas, divulgar essas avaliações e submetê-las a amplo e aprofundado debate público, suspendendo até lá qualquer atividade de pesquisa de hidrocarbonetos. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, está disponível para reverter a sua decisão, mantendo a suspensão das atividades de pesquisa de hidrocarbonetos ao largo de Algesur até à realização da avaliação de impacto ambiental? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. E agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E gostava de começar por dizer que hoje o senhor Ministro veio, no fundo, repetir aquilo que havia dito no plenário da Assembleia da República, no debate de atualidade promovido pelos Verdes, justamente sobre esta matéria, quando se soube da dispensa de avaliação de impacto ambiental relativa à pesquisa de petróleo de Algesur. E por isso importa aduzir mais alguns argumentos relativamente àquela que é a fundamentação do Sr. Ministro. O Sr. Ministro insiste em que esta é uma decisão administrativa e não uma decisão política. E os Verdes interpretam essa afirmação do Sr. Ministro como uma forma de se refugiar atrás da agência da APA, não querendo assumir a responsabilidade política relativamente a esta matéria. Parte do princípio que o Sr. Ministro também entenda que o Governo não teve absolutamente nada a ver com o prolongamento da concessão do consórcio Enigalp por mais um ano relativamente a esta pesquisa de petróleo. Portanto, a questão que se deve colocar, então ainda mais presumo que o Ministério do Ambiente não tenha rigorosamente nada a ver com essa questão do prolongamento da concessão, pois exatamente, bem me parecia. Portanto, que os membros do Governo eventualmente nem interagem na área da energia e na área do ambiente, que é uma coisa, na minha perspectiva, um pouco complicada. Mas a pergunta que se impõe fazer é, se assim é, Sr. Ministro, se ficarmos apenas pelas decisões administrativas na área do ambiente e as decisões políticas tiverem, de facto, ou forem menosprezadas por parte do Sr. Ministro, a pergunta que se impõe fazer é porque é que este Governo precisa do Ministério do Ambiente. Eu já lhe disse um outro dia que a leitura que os Verdes fazem é que o Sr. Ministro está a fraquejar no Governo, tomando decisões desta natureza. Eu sublinho, tomando decisões desta natureza. Mas a pergunta que se impõe é porquê que é necessário o Ministério do Ambiente? Se as decisões são administrativas, respeitamos de tal modo as agências, as diversas entidades sob a tutela do Ministério do Ambiente, não precisamos, pelos vistos, da perspectiva política. A perspectiva dos Verdes é exatamente contrária. Por outro lado, o Sr. Ministro disse aí uma frase que eu acho que acaba por revelar tudo. E o Sr. Ministro disse assim: há quem pense que há riscos que só outros países devem correr por causa da questão da exploração, repare, não é da pesquisa, da exploração de petróleo. Eventualmente, referindo o Sr. Ministro, que isto, os riscos têm de ser distribuídos por todos. Ou seja, aquilo que me interessa sublinhar desta afirmação do Sr. Ministro é que o Sr. Ministro assume que existem riscos nesta atividade. E então, a questão que se impõe referir é o seguinte. O Sr. Ministro diz que a decisão da APA, no fundo, decorre do facto de se considerar que não existem impactos significativos no ambiente. E por isso não há lugar a estudo de impacto ambiental. Mas já foi aqui referido, e muito bem, que a lei não proíbe a existência de estudo de impacto ambiental. E é por isso que, Sr. Ministro, faça uma dose tão grande de contestação e de sede de participação relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro não considerava que era avisado abrir uma avaliação de impacto ambiental, um processo de avaliação de impacto ambiental, onde se estudasse pormenorizadamente os impactos de uma atividade de pesquisa de petróleo ao largo de Algesur. Que esses impactos, portanto, fossem conhecidos, que se abrisse um processo de consulta pública, de modo a que a população, todos os interessados, pudessem participar e que depois houvesse uma decisão decorrente de todo este processo de avaliação de impacto ambiental. Eu acho que era avisado, acho que era, no mínimo, politicamente sensato, mesmo que o Sr. Ministro considere que não existem impactos significativos no ambiente. Era uma decisão política avisada, mas porque não a fazendo, a pergunta que se impõe também fazer é: o que é que poderia resultar de uma avaliação de impacto ambiental? O que é que poderia ser desvendado que o Sr. Ministro, a APA, o consórcio Enigalp, tem receio que seja desvendado? É que fica esta dúvida legítima. Ó Sr. Ministro, fica esta dúvida legítima. E a mais dúvida legítima, este Ministério do Ambiente acaba, designadamente relativamente a esta matéria, por não se distanciar daquilo que foi a política e as opções políticas de outros Ministérios do Ambiente.
Se terminar,
vou mesmo terminar, com certeza, Sr. Presidente, que é o facto de, quando há uma dicotomia ambiente, ou vou pôr assim, segurança ambiental e defesa dos interesses de grandes empresas, de grandes grupos económicos, caramba, Sr. Ministro, a tendência vai sempre para ceder a esses interesses dos grandes grupos económicos. E a segurança ambiental, normalmente, é sempre secundarizada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónia. Sr. Deputado do Partido Socialista, João Torres, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecer a compreensão pelo facto do Grupo Parlamentar do PS intervir em último lugar. Para o Partido Socialista, há três dimensões fundamentais nesta discussão, que é, de facto, uma discussão sensível. O primeiro argumento, ou a primeira dimensão argumentativa, tem uma natureza eminentemente formal ou jurídica, se assim o entendermos. E isto porquê? Porque não está neste momento a decorrer, nem irá decorrer neste processo, nenhuma violação da lei portuguesa, nenhuma violação do ordenamento jurídico português. E a legislação que justamente enquadra este tipo de operações foi discutida no ano passado na Assembleia da República, tendo merecido, evidentemente, um apoio maioritário por parte dos deputados desta Câmara, e aquilo que especifica é que as operações de prospeção de petróleo utilizando métodos convencionais podem ou não ter um estudo de impacto ambiental, sendo essa análise feita caso a caso. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o que entende é que nesta dimensão formal, se a lei diz o que acabei de partilhar nesta comissão, nós temos de estar disponíveis para aceitar um juízo técnico que recomende a realização de um estudo de impacto ambiental, da mesma forma que temos que estar, do ponto de vista técnico, disponíveis para aceitar uma opinião ou um enquadramento técnico que nos diga que esse estudo de impacto ambiental é dispensável. E esta é uma questão muito importante, porque importa esclarecer os portugueses sobre o que, de facto, está aqui hoje em causa nesta discussão. Nós não estamos a discutir se vamos ou não ter exploração de petróleo no nosso país. Estamos a falar de uma atividade de prospeção para que o país possa conhecer os recursos de que dispõe e aí sim poder, em face disso, se tomar uma decisão sobre essa matéria, uma decisão de uma extraordinária relevância. Em segundo lugar, há uma dimensão argumentativa que se prende com a segurança. E é evidente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem preocupações, como todos os grupos parlamentares, sobre esta matéria. A Agência Portuguesa do Ambiente, para se pronunciar pela não realização do estudo de impacto ambiental, não deixou de consultar um conjunto de organizações, salvo erro, foram 9 organizações consultadas neste processo, e é muito relevante do meu ponto de vista que nós não deixemos um sinal infundado de alarmismo junto da população portuguesa, em particular junto da população algarvia, quanto a esta matéria. E além de gerar naturalmente. O que eu acho sobre esta questão é que temos de ter confiança naqueles que são os parceiros técnicos que nos chegam e creio que desse ponto de vista o Ministério do Ambiente faz bem ao dizer que esta é, em primeiro lugar, uma decisão de natureza técnica mais do que uma decisão de natureza política. Em terceiro lugar, há uma dimensão que não posso também desconsiderar, que tem a ver com o enquadramento político. Porque a senhora deputada Elisa Apolónia disse, e muito bem, que é preciso política e abordar politicamente esta questão. Ora, este governo, desse ponto de vista, tomou uma atitude que me parece ser, enfim, se não corajosa, pelo menos muito oportuna e relevante, que foi a aprovação de uma moratória que impedirá a realização de novos contratos para a exploração ou para a prospeção de petróleo no nosso país até ao final da presente legislatura. E estamos a falar de um contrato que não foi realizado por este governo, em que nenhum membro do Governo teve uma intervenção direta no que diz respeito às pastas da economia ou do ambiente, muito menos no caso do Sr. Ministro do Ambiente. E é importante que as pessoas saibam isto para perceberem o enquadramento político desta questão. Não foi o Governo, este Governo, que decidiu de um momento para o outro, autorizar uma prospeção de petróleo na costa algarvia. Este contrato vem de trás. Mas vou mais longe, Sr. Deputado. É que este foi mesmo o único contrato no Algarve que este Governo não revogou. E este foi mesmo o único contrato...
Eu sei que terminasse, Sr. Deputado.
Não há contratos nossos e vossos, Sr. Deputado, e não estamos em diálogo. O que há é contratos do Estado português. E o que eu sei... Não, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, porque do ponto de vista do apuramento de responsabilidades políticas, e não vou entrar mais em diálogo, e agradeço que com urbanidade acompanhem o debate e a minha intervenção, o que vos quero dizer a este respeito é que o Governo revogou os restantes contratos e só certamente não revogou este porque não encontrou um enquadramento do ponto de vista legal para o fazer que melhor protegesse os valores naturais e ambientais. E essa não é uma questão de menos importância. É que, ao contrário de outros governos e em particular do vosso, este Governo teve a coragem de aprovar uma moratória e de se comprometer com a não realização de mais contratos de prospeção.
Obrigado, Sr. Deputado.
Em relação ao petróleo no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Vamos passar agora à resposta em conjunto do Sr. Ministro. Sr. Ministro... Srs. Deputados, vamos lá calmar um pouco.
Posso vir embora. Tenho outra ação. Ia comer um queque.
Srs. Deputados, vamos então agora ouvir a resposta do Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Tem 18 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Tentarei usar menos que os 18 minutos. A deputada Heloísa Apolónia, se não leva a mal, começo por Vossa Excelência e, de facto, está a Vossa Excelência muito mais à vontade para dizer mal de mim do que eu para dizer bem de mim próprio. O que não me parece estranho. Aquilo que talvez pareça estranho é que o inverso não será verdadeiro e isso eu acho que vale a pena ser avaliado. Ó, Sra. Deputada, a posição do Governo, aliás, respondendo também, com todo respeito, numa parte das duas perguntas que fez o deputado Álvaro Castelo Branco, a posição do Governo foi transmitida pelo Sr. Primeiro-Ministro e eu nada tenho a acrescentar sobre ela, repetindo apenas a dimensão que tem, de facto, a decisão desta mesma moratória, porque, insisto, o grande desafio que vai ser trazido a esta Casa e o grande desafio que vai ser trazido aos portugueses e... Vou tentar dizer assim sem parecer vitupério, que me parece de facto justificar até a existência do Ministério do Ambiente, é o roteiro de neutralidade carbónica para 2050, que vai verdadeiramente mexer com as nossas vidas e estamos muito empenhados em que esta discussão seja o mais alargada possível, mas quero muito ver como é que o conjunto dos partidos e depois deles o conjunto da sociedade se vai sentir apostado, bem confortável em reduzir de 7 para 1 as nossas emissões. Esse é que é o verdadeiro desafio. E há uma coisa que eu sei, é que tendo nós que usar petróleo, vamos continuar a usar petróleo, não vou perguntar a ninguém como é que chegaram até aqui, nem vou perguntar de que é que são feitos os microfones que estão à frente de todos nós, mas tendo nós que continuar a usar petróleo, acho que é absolutamente normal que um país se pergunte se quer continuar a ser, também nesta matéria, dependente energeticamente do exterior ou não. A decisão verdadeira é esta, é a da neutralidade. A lei é muito clara, aliás, a diretiva é muito clara, quando diz que deve haver uma avaliação de impacto ambiental quando há impactos significativos. É isto que diz a lei. E depois, vou simplificar, arruma em duas hipóteses possíveis aquilo que é a existência de uma avaliação de impacto ambiental. Numa lista, aquilo a que os juristas chamam uma lista positiva de projetos que têm obrigatoriamente ter impacto ambiental, perguntava o deputado João Vasconcelos, as centrais fotovoltaicas têm? Vou citar o número de cor e pode estar a errar. Sim, têm quando produzem mais de 50 megawatts. Está na lei, está lá na lista que tem que ter. Isto isto é, foi a forma como desde a diretiva se resolveu exatamente harmonizar os comportamentos Europa fora, dizendo que estes têm necessariamente, deixando sempre uma linha em aberto para dizer que outros poderão ter, desde que se cumpra uma condição. Não é parece-me, não é cheira-me, é quando há impactos significativos sobre o ambiente. É isso que diz a lei. E por isso eu percebo a sensibilidade das pessoas para achar que projetos de aparentemente menor dimensão tenham avaliação de impacto ambiental e outros aparentemente maior dimensão não tenham. A lei é claríssima sobre essa matéria. Sr. Deputado Ângela Moreira, a APA não dá um parecer. A APA dá parecer em muitas coisas, a APA não dá um parecer, a APA toma uma decisão. E esta é uma decisão administrativa, e qualquer decisão administrativa é vinculativa, sempre passível de ser contestada judicialmente, como é evidente, não é? Mas não é um parecer, eles não dizem que lhes parece. É, de facto, uma decisão administrativa e, como tal, foi tomada. Há, de facto, o Sr. Deputado João Vasconcelos, num só contrato, duas fases distintas, pelo menos duas fases distintas. Uma fase de pesquisa e uma fase de exploração. E se evidentemente este é um só contrato e quem faz a pesquisa tem a expectativa de passar à exploração, a lei também é muito clara quando diz que só se faça à fase de exploração, havendo um estudo de impacto ambiental e uma avaliação de impacto ambiental, que sim, pode deitar por terra... pode deitar por terra um projeto de investimento como este. Já agora, a administração não faz avaliações de impacto ambiental. A administração nunca fez avaliação de impacto ambiental. Quem faz a avaliação de impacto ambiental, ou melhor, quem faz o estudo de impacto ambiental é o proponente. É, de facto, o proponente. Como faz o projeto de execução? Como faz o estudo prévio? De facto, não é a administração que assume o ónus de pagar os estudos de impacto ambiental. Aliás, mostrem-me um exemplo onde isto assim não aconteça. Devereis ter vários no vosso horizonte imediato. Devem ter tantos que até já só peço que me digam um. É assim que funciona. É, de facto, o proponente que faz os seus projetos e, entre os seus projetos, os estudos de impacto ambiental. E sim, distinguimos muito bem o Governo do Estado. Recordo com tristeza aquilo que eram as receitas médicas do tempo do anterior Governo, que até diziam o Governo de Portugal na receita médica, como se fosse o Governo quem comparticipava os medicamentos que íamos buscar à farmácia. Lembro-me muito bem disso. Acho isso triste. Distinguimos mesmo muito bem o Governo do Estado e sentimos-nos muito confortáveis com esta decisão. Sim, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, foram avaliados os riscos para a fauna e para a flora. Aliás, vai para consulta pública e o documento técnico estava pronto há bastante tempo, não há aqui mudança nenhuma. Aquilo que são os novos sítios de interesse comunitário, os SIC marinhos, não sei dizer a data, mas é dentro de uma semana, duas semanas, que irá para consulta pública. E havendo até um SIC marinho, eu direi assim, à volta dos cabos de Sagres, fazendo de facto aquela dobra da Costa Vicentina, o SIC marinho que está mais próximo deste mesmo furo está a 25 quilómetros de distância. E por isso eu não tenho que voltar atrás em decisão nenhuma que tomei e não me escondo atrás de ninguém. Não me escondo atrás de ninguém e sinceramente acho que isso é um bocadinho um dizer-se. Explico porquê. Esta é mesmo uma decisão administrativa. Como é decisão administrativa qualquer decisão de licenciamento? As decisões políticas do Governo aqui são algumas. Uma foi manter este contrato. Já agora, como foi decisão política deste Governo, não manter um conjunto de outros contratos que encontrou nele vistos de forma, coisa que não encontrou neste mesmo contrato. Não há mais nenhum e não haverá mais nenhum. O caso de Alves Barrota foi dito que havia aqui uma omissão, pelos vistos há aqui uma omissão na própria informação, deputado João Vasconcelos, a decisão está tomada e está completamente tomada. E por isso não consigo deixar de dizer que o que é verdadeiramente importante é discutir se queremos ou não queremos utilizar petróleo em Portugal. é qual é a disponibilidade que temos para reduzir bastante esse mesmo uso. E essa é que é a discussão de fundo para a qual estamos mesmo todos convocados, não poderá ser de outra forma, e que introduziremos da forma mais transparente possível no contexto europeu de neutralidade carbónica a partir do próximo mês de outubro, sendo que queremos muito ir mais além no nosso desafio da descarbonização. E estamos absolutamente alinhados, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, com o Ministério da Economia e, mais concretamente, com a Secretaria de Estado de Energia, naquilo que é o Plano de Ação de Energia e Clima, que é, naturalmente, como em toda a Europa, conduzido por quem tem a pasta da energia. Isto vai significar o quê? Vai significar que a meta que foi, por exemplo, combinada ainda no tempo do anterior governo de redução de emissões entre 30% e 40% até ao ano 2030 é pouco. Atenção que nunca Portugal abdicará de um princípio que o anterior governo também utilizou e bem, que é de associar as metas ao PIB per capita. Acho que, de facto, esta é uma responsabilidade coletiva e esse parece-me um bom princípio. Há metas diferenciadas nos diversos países da União, associadas ao PIB per capita, e isso parece-me bem. Não quer dizer que não vamos mais além. Mas é neste momento para nós claro que a década de 20 a 30 é uma década crucial para atingirmos os nossos objetivos e, no mínimo, teremos que chegar a 2030 com menos 40% das emissões para podermos ser neutros em 2050. E esse é que é o grande desafio e espero que, na altura, haja, de facto, uma grande disponibilidade para discutir um pano de fundo que é absolutamente transformacional naquilo que é a forma que temos de produzir, naquilo que é a forma que temos de consumir, naquilo que é a forma que temos de nos deslocar, naquilo que vamos ter que prescindir, tentando substituir, obviamente, aquilo que são os fatores de conforto, que não queremos perturbar, porque se os quisermos perturbar, imagino que vamos ter muita gente contra nós, mas temos necessariamente que transformar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Conclui-se assim esta primeira audição sobre o furo de Algesur e passamos agora à audição seguinte. Não sei se...
Sim.
Fazemos 5 minutos de intervalo. 5 minutos. Muito obrigado.